A minha contribuição vai ser muito simples, porque eu só estou há pouco tempo na Inspeção de Educação, decorrente da fusão da Inspeção do Ensino Superior com a Inspeção de Educação, e do que resultou em cheque. Digamos, aquilo que eu posso dizer da resulta da documentação também já estudei, e de conversas com os colegas, que esses sim poderão dar-vos todos os contributos possíveis. Relativamente ao ponto-chave referido, apenas tenho a realçar realmente que no nosso relatório foi apontado como um exemplo de melhoria em relação à legislação, o alargamento da nossa intervenção às escolas do ensino particular e cooperativo, ainda se chama assim nesta área. E de qualquer maneira, posso acrescentar mais alguma coisa no fim, mas penso que os grandes contributos que podem ter é da experiência e, digamos, e do trabalho dos meus colegas que falarão já convosco.
Gosto que aqui estamos. Portanto, nós decidiu-se na Inspeção Geral de Educação, na antiga Inspeção Geral de Educação, levar a cabo esta atividade de acompanhamento da educação especial, justamente tendo em conta um quadro normativo que é relativamente recente, mas apesar de tudo já data de alguns anos. Portanto, nós tínhamos conhecimento que havia algum apoio que era dado às escolas por parte das direções regionais, mas também não sabíamos exatamente em que termos. Não tínhamos um conhecimento direto de que tipo de apoio era feito. A partir das nossas atividades de organização do ano de avaliação externa das escolas, íamos tendo alguma noção de algumas disfunções, alguns problemas na execução desta legislação por parte das escolas. E, portanto, o ano passado, portanto, foi o primeiro ano em que esta atividade decorreu, realizou-se apenas em 46 escolas. Neste ano, foi o primeiro ano, sim. Primeiro ano.
2011.
2011, decorreu entre fevereiro e
Maio.
maio de 2011. Este ano a seleção das escolas é bastante superior, contamos intervir em 103 escolas, portanto, agrupamentos, 103 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, das cinco regiões correspondentes às direções regionais de educação. E queria partir justamente daí, portanto, o facto de termos intervido apenas em 46 escolas. Apesar de tudo, é significativo, mas temos alguma dificuldade em extrapolar, porque encontramos situações muito díspares, situações em que as coisas correm muito bem, e outras em que apontam-se déficits ao nível da supervisão, depois coisas de ordem mais técnica, como da própria elaboração dos programas educativos individuais. Notamos alguns problemas no sistema que podia caracterizar, sobretudo, problemas de planeamento. Portanto, a educação especial não é chamada, não está presente nos documentos orientadores das escolas, e isso não é uma questão de sumenos. Isso afeta depois a gestão, a mobilização de todos os atores em presença. Portanto, aí
Flexibilidade.
ao nível dos programas educativos e dos planos de atividades, dos projetos curriculares, nota-se uma certa ausência da educação especial. Mesmo ao nível dos regulamentos internos, muitas das vezes o que encontramos são documentos, não tanto no regulamento interno, mas a referência à educação especial passa sobretudo por documentos internos dos grupos de educação especial. E, portanto, numa palavra, nota-se ainda uma certa atomização da educação especial. Portanto, os grupos de educação especial que estão integrados naquele departamento de expressões, estão integrados. Há situações muito díspares, desde casos em que o coordenador do departamento nem é de educação especial, mas se inteirou muito do assunto e está muito presente, casos em que não está presente, em que não há nenhuma interação. Casos em que o diretor das escolas está muito próximo dos problemas de educação especial, casos em que, enfim, que nós chegamos à escola e ele, enfim, então vou chamar alguém porque a educação especial não é comigo, não, é consigo, é diretor de escola, então também é consigo. Portanto, esta atomização é uma questão que nos preocupa ainda. Não sei se a minha colega,
Ok,
inspetora
desculpa.
Lima, Ortiz.
E neste aspecto, em termos da concepção da atividade, tivemos logo como uma, digamos, estratégia muito presente, de modo que os nossos interlocutores fossem abrangentes em termos da metodologia, desde interpelar a direção e o diretor, e depois os departamentos, os responsáveis pelas equipas, e naturalmente os pais, numa tónica bastante presente e muito relevante. Mas, sobretudo, para percepcionarmos esta dimensão, de que modo é que havia uma envolvente e uma organização partilhada, ou mais num núcleo ou num grupo mais restrito. Os alunos também, sim, senhora. Sim, sim. Nós preparámos-nos face ao seguinte princípio. Nas nossas atividades de avaliação e de acompanhamento, a nossa matriz de ação prende-se sempre com o momento em que ouvimos os alunos. Dadas as características dos jovens e das crianças face ao público-alvo nesta nossa ação, as equipas inspectivas decidem, no contexto, se nós estivermos com alunos surdos ou cegos, teremos condições absolutas de os ouvir. Se forem situações mais delicadas, naturalmente, não o faremos. Mas está previsto no nosso roteiro, exatamente, e na nossa metodologia de ação, ouvir alunos sempre que isso é possível e a equipa decide. Muito obrigada.
Voltando ainda à metodologia desta atividade, portanto, ela, quando foi concebida, ainda estava muito próximo de uma mera ação de controlo, e ela evoluiu para uma ação de acompanhamento, porque neste caso, em concreto esta atividade, nós não fazemos propriamente observação de aulas com uma metodologia específica, mas observamos os contextos educativos, portanto, deslocamos à sala de aula, às salas onde correm as atividades, os apoios, as unidades, enfim, há de facto essa há esse intuito que nós ainda queremos, neste segundo ano que está já em execução, queremos reforçar ainda mais essa presença nos contextos. E aí dispensa, de facto, a realização de um painel com alunos. Portanto, enfim, a nossa interação com os alunos é sobretudo nesses contextos, porque, enfim, falamos com eles, observamos dos trabalhos que eles realizam, cadernos, enfim, o que quer que seja nesse aspecto. Não sei, diga, faz favor.
Quantos inspectores tiveram?
Por acaso não pusemos no fim.
Mas no total, no primeiro ano, terão sido 26. Entre 20 e 26. Exatamente. E relativamente a esse aspecto, como era o nosso ponto de partida, também construímos a ação nesse sentido, ter um grupo mais restrito, para também estarmos o mais próximo possível uns dos outros, para fazer momentos de reflexão e de realizar este relatório, identificarmos aspectos que os nossos instrumentos de trabalho pudessem vir a melhorar. E, portanto, este relatório permitiu-nos aperfeiçoar o roteiro que é de trabalho, que é o instrumento que suporta a ação inspectiva. Portanto, nós temos os nossos instrumentos, em que, neste caso, os inspectores que fazemos a ação com, portanto, equipa de dois, e têm o seu instrumento de trabalho, que foi melhorado precisamente na sequência da nossa reflexão e os termos vertido neste relatório o resultado final, digamos assim, do nosso trabalho.
Voltando às fragilidades detectadas, portanto, apontava essa primeira, essa uma certa atomização de educação especial que leva ao que ela não esteja presente nos documentos orientadores, e depois que, apesar de tudo, o grupo de educação especial ainda continua a ser um corpo um pouco estranho nas nossas organizações escolares. Depois, a questão da formação, não tanto dos docentes de educação especial, porque esses têm não só a formação especializada, como naturalmente recorrem à formação contínua disponível, mas dos restantes professores, das pessoas do ensino, ensino regular, que trabalham com estas crianças e alunos nas diversas disciplinas, e de facto a educação especial ainda parece-lhes algo muito distante, e portanto de facto se interagirem bastante com os docentes, depois depende muito da cultura de cada escola, se é consistente naquela escola o contacto constante entre os docentes de educação especial e os restantes professores, isso acontece muito bem. Quando esse intercâmbio não existe, as coisas são mais complicadas. Nós detectamos também um problema ao nível, e que se prende com isto, ao nível das adequações curriculares individuais. Portanto, aliás, foi alvo até de uma nossa recomendação à Direção-Geral de Educação, que imita orientações nesse sentido. Não, estou a falar da medida educativa de adequações curriculares, que é uma medida, que é aquela que nos parece mais complicada, porque é uma medida que, na aplicação dessa medida deve-se ter em conta o currículo comum, mas muitas das vezes os docentes de ensino, os docentes que não de educação especial, entendem essa medida como subtrativa, como subtração de conteúdos, enfim, o alívio de algumas tarefas, que, e depois, a jusante, vamos ter problemas de certificação, problemas depois que se colocam ao nível da prestação dos exames, da avaliação sumativa externa, etc. Portanto, essas seriam uma das fragilidades. Portanto, seriam essas três, uma certa atomização, as questões de planeamento, a da formação dos restantes professores, e este caso em concreto da adequação curricular. Ainda, uma questão suplementar, que é da interpenetração entre os dois sistemas, o da educação especial e o da intervenção precoce na infância. Há muito aí que afinar na transição das medidas, no próprio relacionamento entre os diversos profissionais, nesse aspecto, parece-nos algo a melhorar, e mesmo provavelmente em termos regulamentares a prever.
Eu vou passar agora a palavra ali ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentar os convidados da Inspeção-Geral de Educação e Ciência e agradecer a vossa disponibilidade para estar cá com os contributos e que nos possam ajudar a trabalhar melhor o objeto deste tipo de atividades que nós estamos a fazer, que visa a avaliação, a ponderação da Lei 3 de 2008 e verificar aquilo que eventualmente seja necessário corrigir para que possamos atingir o objetivo a que a escola pública está obrigada por lei da integração e da inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Eu atrasei-me um pouco porque estive numa outra reunião, aliás, neste momento está a decorrer uma outra reunião, à mesma hora, de um grupo de trabalho, estou a faltar, são reuniões em cima de reuniões, não pude acompanhar a vossa intervenção inicial, provavelmente perdi a parte mais importante dos conteúdos que aqui nos trouxeram, mas... sobre aquilo que nós temos ouvido ao longo desta série de audições, é que de facto existe aqui uma série de problemas que se prende com os profissionais, os recursos humanos, para dar uma resposta cabal à situação atualmente existente. Estou a dizer a situação atualmente existente, pois a escolaridade obrigatória, ao se alargar para o 12º ano, e as questões dos exames, que já foi aqui até elencada, professor doutor, vai ainda trazer um desafio maior à própria escola pública, para, em termos de meios, de recursos humanos, materiais, para dar uma resposta a este novo desafio do alargamento e dos exames nacionais. Eu não sei se querem falar e se querem contribuir também para nos ajudar a refletir sobre esta problemática, mas há uma questão que eu gostaria de colocar, e essa sim tem a ver exatamente com o âmbito de competências, das vossas competências, que tem a ver com as ações inspectivas. Diz que tem um roteiro e um instrumento de trabalho, nós gostaríamos de ter, provavelmente isso deve estar disponível no site, mas se não estiver... Não está, mas se nos pudessem facultar para podermos analisar o documento e também refletir sobre ele, portanto agradecíamos que fizessem chegar ao grupo de trabalho e a todos, pois a senhora coordenadora fará distribuir, ou a comissão fará distribuirá por todos os deputados do grupo de trabalho. Acho que é um documento interessante. Agora eu olho para a ação inspectiva, até mesmo por exigência de formação profissional, como uma ação de supervisão que visa, e de certa maneira deve estar no espírito deste tipo de ações, que visa de facto acompanhar aquilo que está a ser feito no domínio da profissão, do exercício prático da profissão dos profissionais do ensino, quer do ensino especial, quer do regular, mas também nesses exercícios inspectivos, também contribuir para aperfeiçoar a prática profissional dos docentes. Eu sou supervisor de formação, por isso é que estou a falar com estas palavras, porque é assim que eu vejo que a ação inspectiva e que deve ser a ação inspectiva nas escolas. É evidente que isto obriga a ter recursos humanos também por parte da Inspeção Geral, humanos preparados, qualificados para fazer este trabalho. Portanto, para além de irem fazer uma recolha das atividades, dos conteúdos curriculares, daquilo que está a ser feito no âmbito da ação dos professores, que existe também uma preparação dos inspectores, neste caso do pessoal que faz este trabalho, de âmbito pedagógico para poderem realmente exercer esse trabalho junto dos docentes em geral, de ajuda a melhorarem as suas práticas, as suas práticas pedagógicas, as suas práticas profissionais, relativamente aos problemas que são identificados e que o doutor aqui, aliás, pelas intervenções que eu vi, nos trouxeram. Portanto, identificam problemas, nós temos de corrigir os problemas, esse trabalho certamente é feito, mas deveria ser feito de uma forma, e eu provavelmente estou aqui a falar com ignorância relativamente àquilo que é feito concretamente, porque não li este roteiro, não sei exatamente como é que é feito o exercício inspectivo por parte dos inspectores junto às escolas e junto aos profissionais. Mas se isto for feito assim, certamente também estarão aqui a dar um bom contributo para melhorar a prática dos profissionais nas escolas e neste campo do ensino especial também. As questões, desafios, gostaria de ouvir-lhes sobre os novos desafios que a escola tem relativamente ao alargamento. As questões dos exames nacionais também, se de facto há aqui, se acham que a escola está preparada para dar uma resposta cabal, porque nós já sentimos que neste momento, aliás, ainda ontem tivemos aquela audição, aquela conferência,
audição pública,
com mais de 400 pessoas no plenário, e ouvimos que neste momento a escola já está com dificuldades em dar, muitas dificuldades em dar uma resposta cabal a muitas das solicitações que são feitas para a integração efetiva dos alunos com necessidades educativas especiais. Agora, com estes novos desafios, o problema é ainda maior. E se, de facto, não vão encontrar aí também uma série de problemas para vencer este grande desafio do alargamento e dos exames nacionais. E depois, relativamente à preparação técnica e profissional dos inspectores, também gostaria de ouvir o Sr. Tassinho sobre isto, sendo certo que não ouvi a vossa parte inicial, provavelmente falaram disso e eu não tive a oportunidade, peço desculpa por isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Depois, na parte final, farão as conclusões da vossa intervenção. Eu vou dar a palavra à deputada Manuela Tender, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, uma boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa porque também estava numa reunião, tive de suspender a outra para vir a esta um bocadinho e perdi a exposição inicial da parte do senhor inspector. Eu não sei se eventualmente também houve outras intervenções. Saudar a vossa disponibilidade para vir a esta comissão, nomeadamente a este grupo de trabalho, em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Dizer-vos que neste momento o que nós procuramos aferir é se efetivamente o enquadramento legal é o adequado no que respeita à educação especial ou à escola inclusiva, à construção de uma escola que seja verdadeiramente inclusiva, criadora de igualdades, de oportunidades no acesso e no sucesso a todas as crianças, atendendo às suas idiosincrasias. O que nós queremos saber é se efetivamente, na vossa opinião e de acordo com os trabalhos que têm efetuado no âmbito das atribuições da Inspeção Geral da Educação, cujo relatório nos chegou, eu peço desculpa, só ontem é que eu consegui imprimir, creio que este relatório, Educação Especial, Respostas Educativas, é da responsabilidade da Inspeção Geral da Educação. Eu imprimi, não consegui ler todo, mas daquilo que eu vi, pareceu-me que está aqui um trabalho meritório e cujas conclusões nós devemos ver com alguma atenção. Gostaria de saber, de acordo com aquilo que tem sido a atividade da Inspeção-Geral da Educação neste domínio, quais foram os maiores constrangimentos que identificaram relativamente ao cumprimento da lei em vigor? Se vos parece que há aspectos da lei que são inexequíveis. Eu peço desculpa porque não sei se eventualmente já referiram estes aspectos na exposição inicial. Quem chega tarde arrisca-se depois a colocar questões que às vezes são um bocadinho despropositadas, por eventualmente já terem sido respondidas. Portanto, se há constrangimentos que identificaram relativamente à lei em vigor, como, por exemplo, aspectos que vos pareçam inexequíveis, se vos parece haver necessidade de alterar profundamente a lei, de eventualmente de uma revogação da lei, ou se entendem que a lei está, é globalmente adequada, pontualmente merecendo algumas alterações e em que domínios. Um outro aspecto que eu gostaria de saber era quais são, da parte da IGE, no âmbito da educação especial, as áreas de resposta prioritária. Portanto, isto tem a ver com a questão anterior. Quais são os constrangimentos que se verificam no terreno, os problemas que detectaram e quais são, no vosso entender, as áreas de, que exigem uma resposta prioritária da parte do sistema educativo para que realmente essa igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso, esse direito à educação e à não discriminação sejam completamente assegurados. Depois também vos perguntava qual a supervisão que existe no terreno da parte da formação dada aos professores de educação especial. Eu sei que tem havido bastante formação, eu não sei se a Inspeção Geral da Educação tem a este nível alguma responsabilidade. Sei que têm decorrido diversas ações de formação destinadas a professores do ensino especial, e parece-me que era também muito importante que se acompanhasse a qualidade da formação ministrada no terreno. Gostaria de saber se a IGE tem atuação neste domínio ou se conhecem que esteja a ser feita esse acompanhamento. Por outro lado, também gostaria de saber como é que a IGE avalia a gestão dos recursos humanos. Quando se fala em equipas multidisciplinares que devem estar à disposição de cada agrupamento, como é que a IGE avalia a gestão dos recursos humanos? Nós temos conhecimento de algumas escolas ou de alguns agrupamentos que nos dizem que não têm sequer um psicólogo à sua disposição, quando há outros agrupamentos, por exemplo, que têm dois. Se vos parece que há aqui falhas ao nível da gestão dos recursos humanos ou se é só escassez de recursos humanos. E como é que avalia a IGE a resposta dada pelo sistema educativo em geral a este âmbito da educação, que é da educação especial? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu agora, para concluir, também havia três notinhas que queria pôr à consideração que tinha a ver com as escolas de referência. Qual é realmente a vossa opinião em relação às escolas de referência? Perguntar se esta amostra de 46 escolas foram feitas a nível nacional ou só numa área do país, porque também nos interessa que a amostra seja nacional ou seja só circunstancial. E também como é que avaliaram no terreno, para além das crianças ditas com necessidades educativas especiais, as crianças com dificuldades de aprendizagem, que são realmente muito daquele nosso fluxo, que provocam insucesso escolar, e como é que vocês veem que nós possamos melhorar em termos de sistema educativo para recuperar estas crianças na melhoria da aquisição das suas competências. Pronto, e era
referindo que não sei se está nos vossos anexos, mas é por todo o país, foi por todo o país que foi, digamos, feita a seleção para a intervenção dos inspectores, até porque a própria inspeção também está organizada territorialmente por todo o país e sim os diversos grupos ligados às áreas territoriais puderam fazer o mesmo tipo de intervenção. Daí nós trabalhamos com a solução roteiro, com a solução guião, para que efetivamente se pudesse haver comparação nos trabalhos de cada equipa. Relativamente ao resto.
Neste primeiro ano, portanto, e face a estas 46 intervenções, a nossa incidência foi relativamente a escolas de referência e a unidades. Portanto, não realizámos a ação em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas que não tivessem unidades, ou portanto, esta resposta organizada. E, portanto, foi de facto essa a nossa opção. Como já a senhora inspetora já referiu, o âmbito foi de facto nacional. Isso também significa que os inspectores que realizaram a ação inspectiva da sua área, onde desempenham habitualmente as suas funções, fizeram, portanto, no norte, na área do norte do centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, naturalmente correlacionando com a quantidade e o número de escolas e agrupamentos de escolas que existem. Fizemos 16 intervenções na região norte, 12 em Lisboa e Alentejo e Algarve, 4 e 3, portanto, relacionando precisamente com a dimensão. Eu estou a começar pelas últimas questões e depois seguiremos para os senhores deputados que colocaram também já, portanto, aqui assim, neste nosso momento de trabalho. E relativamente à questão que colocou sobre os alunos não abrangidos, a forma como nós organizámos a nossa ação prendeu-se efetivamente com percepcionar como é que no decurso da trajetória de referenciação, portanto, a organização da unidade educativa para referenciar, avaliar os alunos e, por sua vez, desencadear a resposta educativa no âmbito da educação especial, como é que alunos que, tendo sido referenciados e que após um processo de avaliação se tenha decidido, portanto, as equipas e os docentes envolvidos e também, a nível também da articulação com os próprios encarregados de educação, as decisões, portanto, relativamente à medida, portanto, de serem acompanhados no âmbito da educação especial, temos naturalmente uma particular atenção na nossa intervenção e na nossa interpelação, e agora também vou ligar à metodologia que o senhor deputado há pouco colocou a questão, porque o modo, portanto, esta ação enquadra-se, educação especial, respostas educativas, num programa da Inspeção-Geral de Educação de acompanhamento. E a nossa intervenção inspectiva segue uma metodologia em que, efetivamente, nós temos necessidade, explicitamos o nosso trabalho no sentido de acompanhar como é que a ação educativa está a ser realizada e de que modo é que, face neste quase um quadro legal, como é que a escola, porque no nosso trabalho inspectivo ouvimos em painel e em entrevistas diferentes atores, e de que modo é que, pela nossa interpelação, nos é possível desencadear questões para reflexão, quando o doutor há pouco referia, como é que o nosso papel de inspectores prende-se precisamente com isto. Quer dizer, temos um público-alvo, temos um docente, temos um responsável, temos um docente de departamento, temos um docente de educação especial, temos um diretor com as suas atribuições específicas e os próprios pais, que aqui naturalmente têm um papel muito importante. Gostávamos de vos dizer que temos sempre naturalmente uma preocupação muito elevada, porque queremos mesmo ouvir as pessoas, em ajustar o nosso o tempo e os horários e as disponibilidades, neste caso dos pais, para poderem estar presentes, e tem sido uma presença absoluta e vêem aquela oportunidade como muito relevante para estarem e não faltam de maneira nenhuma. Portanto, nos painéis com os pais estão presentes. E a nossa ação, quando se refere, quando depois identificamos os constrangimentos, resultam disto. Portanto, a nossa preparação da intervenção, através do conhecimento e da formação, porque nós, enquanto inspectores recrutados da carreira docente, temos experiências anteriores diversas, e também alguns de nós trabalharam em equipas de educação especial e conhecem, portanto, o subsistema, se assim se pode dizer. Também achamos importante dizer, porque construímos a atividade recentemente, ela foi construída entre ano letivo 2010-2011, preparámo-nos de modo a que a própria construção dos nossos instrumentos de inspeção, que é um roteiro, como já referiu o Sr. Deputado, e que faremos chegar, como já fica deste modo já estabelecido, obviamente, que colegas nossos que tenham tido essa experiência, organizámos um pequeno grupo de trabalho de diferentes partes do país. Portanto, não estivemos aqui circunscritos ao nosso serviço central aqui em Lisboa, e hoje então, com os mecanismos que temos de e-mails, etc., preparámos-nos dessa maneira. Também, desde o primeiro momento, os nossos vizinhos da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e hoje Direção-Geral de Educação constituíram um parceiro fundamental que nos ajudou também a traçar uma linha de ação face aos constrangimentos e aos aspectos positivos e às mudanças do sistema educativo. Portanto, foi essa a trajetória que nós realmente tecemos e construímos neste sentido de levarmos a efeito esta atividade. Sobre os alunos que depois não são abrangidos, já referi, porque temos uma particular atenção nesse sentido, porque desde os programas, desde os planos de recuperação e de acompanhamento, e até, inclusivamente, situações em que também algumas escolas poucas elaborem os planos de desenvolvimento. Mas, sobretudo, que medidas é que são, inclusivamente, a ação pedagógica e como é que os próprios docentes da turma estão envolvidos e são envolvidos nesta dimensão da educação especial. É um aspecto muito importante percepcionarmos como é que as opções a nível de conselho de turma, as opções, e não só opções, mas obrigações, aquilo que está estabelecido nas competências do diretor de turma, a participação dos pais, a articulação com os pais, com a própria comunidade e com as redes de parceiros. Uma tónica importante no nosso... Na nossa ação, prende-se com os centros de recursos para a inclusão, observarmos de que modo é que as respostas educativas estão a ser dadas, tendo em conta o que fica acordado, e até em termos de protocolos, entre a escola e a proximidade e a interligação entre estes dois, digamos, parceiros, porque esse aspecto é muito importante. E é realmente nesse sentido que nós temos preparado e desenvolvido o nosso trabalho. No que diz respeito às questões que identificamos para a concretização ou a medida legislativa, portanto, o próprio diploma, o meu colega Pedro já fez algumas referências, não sei se terá assinalar também alguns aspectos, que depois também já direi aqui mais algumas coisas que, à medida que os senhores deputados foram fazendo referência, assinalei aqui e já voltarei, se possível, a falar.
Sim. No seguimento do que a minha colega disse, em resposta ao que a senhora deputada a questão colocou sobre a formação, portanto, a inspeção não faz formação, não está nas suas competências. No entanto, nós temos uma função, que essa sim é da nossa competência, que é acompanhar e controlar os centros de formação das associações de escolas. Neste momento não temos nenhuma atividade em execução nesse âmbito, mas, a propósito desta atividade, como eu já tinha referido, detectamos um déficit de formação, não tanto ao nível das pessoas de educação especial, mas dos restantes professores. Isto é, os professores de ensino geral, de regular, que estão com as crianças e com os alunos nas diversas disciplinas e áreas disciplinares, de facto têm alguma dificuldade, em alguns casos muita dificuldade, em implementar as medidas educativas no seio das suas disciplinas, tendo em conta os objetivos e conteúdos e competências em concreto previstas nos programas e nas orientações curriculares. E aí, portanto, nós até temos uma recomendação no nosso relatório também aos centros de formação das associações de escolas que desenvolvam, que organizam ações direcionadas aos professores de ensino regular, sejam educadores de infância, professores e professores do segundo ciclo e secundário, porque aí notamos de facto, e aí joga-se muito do êxito ou do não êxito destas medidas. Não é? Eu foquei o caso muito, muito em concreto das adequações curriculares individuais, nós aí de facto notamos aí uma disfunção no sistema. De facto, ou o aluno tem um currículo específico individual e, portanto, tem áreas específicas adaptadas aos seus problemas, à sua deficiência, e o aluno até está salvaguardado depois, porque não está sujeito à prestação de exame e a problemas de certificação. No caso de alunos que têm que observar o currículo comum e que, portanto, terão, entre aspas, meras adequações curriculares, aí notamos que, de facto, o aluno provavelmente, e em muitos casos, no fim do ciclo ou do nível de ensino, não estará em condições, porque não atingiu as competências essenciais do ciclo ou do nível de ensino. Portanto, isso reforça a ideia que é necessário maior articulação, que esse é um dos problemas do sistema, como eu comecei por indicar, maior articulação entre as pessoas de ensino de educação especial e os restantes professores, menos atomização da educação especial no seio das escolas e a noção de que a educação especial é uma questão que diz respeito a todos os professores da escola e a todos os membros da comunidade escolar, e e portanto, maior articulação e maior formação desses atores, desses professores. Não tanto os do ensino especial, nós consideramos, e tendo em conta apenas que, como já disse, intervíamos apenas em 46 escolas e, portanto, não é um universo tão grande quanto isso. Não tanto necessidade de formação dos professores de educação especial, porque isso já tem como formação especializada e naturalmente buscam formação contínua, mas dos restantes professores. Gestão dos recursos humanos, nós de facto notamos que há alguns problemas de gestão dos recursos humanos, designadamente ao nível dos assistentes operacionais. Trabalhar nas unidades, por exemplo, no caso das unidades de multideficiência, é algo muito penoso. No caso das unidades de autismo, nós sabemos a vinculação que estas crianças e jovens estabelecem com funcionários, que às vezes têm que ser alocados para outras tarefas nas escolas e que, de facto, há, não sei dizer se há um déficit de funcionários, isso não sei dizer, trabalhadores, mas que há problemas de gestão quase cotidiana nas escolas nesse âmbito, sobretudo das unidades. E até de acompanhamento específico a algum aluno em concreto. Não é? Muitas das vezes não há o trabalhador que nós gostaríamos de ter para que pudesse acompanhar, de facto. E há, de facto, algum absentismo nesta área e de facto, o quão penoso é trabalhar muitas das vezes nestas, porque enfim, os problemas são constantes, são desgastantes de alguma maneira, mas enfim, é algo com que temos que nos confrontar.
Aproveitava, só para fazer uma pequena achega, a relevância deste trabalho e de todas estas preocupações que foram encontradas pelos meus colegas também tem a ver com o número de alunos que temos neste sistema, digamos. Aqui, e foi algo que os meus colegas sempre me fizeram questão que eu interiorizasse e que é realmente relevante, é que nós temos uma percentagem superior à média europeia. Temos muitos alunos, efetivamente, neste registro. A nossa percentagem que está aqui no relatório é de 4,5%, sendo a média europeia de 2%. Portanto, significa que há uma procura, há uma entrada no sistema, mas, por isso mesmo, há uma necessidade de acautelar as dificuldades que passam a ser maiores, não é? Passam a ser em maior número, pelo menos.
Também foi focada a questão dos outros técnicos. Nós, com esta atividade, ficávamos agradavelmente surpreendidos. Até muitas das vezes a sociedade portuguesa, é dita a sociedade portuguesa, que há um déficit de associativismo e de participação. Este é um âmbito em que há bastante participação das comunidades locais. No entanto, ao nível da organização, isso prende-se com a questão que foi colocada da extensão da escolaridade, nota-se alguma dificuldade das escolas elaborar os planos de transição destes alunos para a vida pós-escolar ou para a vida ativa. Portanto, muitas das vezes as empresas, os centros de atividades ocupacionais, enfim, outras instituições têm bastante dificuldade em integrar estes alunos. A própria escola tem alguma dificuldade em desenvolver mesmo esses esforços, provavelmente não está muito vocacionada ainda, pese embora, por exemplo, as escolas neste momento, como têm ensino profissional, e portanto têm estágios, já vão ganhando algum know-how nesta relação com as empresas e com as entidades, mas nota-se ainda muita dificuldade em elaborar estes planos de transição para a vida ativa. E num ambiente económico mais deprimido, estas situações ainda se agudizam mais, não é? Nós detectamos, por exemplo, muitas das vezes estes alunos fazem tarefas, mas na própria escola, e que, portanto, que justamente que se está a preparar o ingresso na vida pós-escolar, o que se quer é que eles de facto desenvolvam atividades já em empresas, em associações, e alguns que pelo seu grau de funcionalidade não podem fazer nos centros de atividades ocupacionais, onde poderão fazer o que afim que a sua estado de saúde lhes permite.
Só para precisar, quando falam de adaptações curriculares, só para os curriculares, para dizer a todos os curriculares carências, nós estamos a falar dos currículos funcionais, que são aqueles que existem e que ficam praticamente, não é? Não é isso?
Não. Eu estava a falar da medida educativa de adequações, anteriormente no anterior quadro legal chamava-se adaptações. São adequações curriculares, em que o que a nossa lei diz é que elas têm que ter em conta Ela não é restritiva, não é uma medida restritiva, tem que ter em conta o currículo comum. E nas nossas escolas, muitas das vezes, é tomado como uma medida restritiva, é subtrativa. Isto é, estes alunos, aos do currículo específico individual, não, esses, de facto, é uma medida restritiva. Muitas das vezes, alunos, é-lhes aplicado uma medida desadequada. E nós, a Jusante, percebemos isso na iminência de um exame, por exemplo, de uma avaliação sumativa externa, que lhes pode vir a colocar problemas no futuro.
Ia só referir que, a nível dos planos individuais de transição, é de facto uma área em que as escolas e os pais nos transmitiram a dificuldade da sua concretização. Por um lado, ao sendo elaborados, é difícil realmente que seja implementado com alguma dificuldade em termos de encontrar no meio local forma de poder desenvolver esse plano face a algumas dificuldades até que se atravessam neste momento com as mudanças sociais que nós estamos a observar no nosso, na nossa realidade, em termos de trabalho envolvendo.
Portanto, e nestes planos de individuais de transição, eu punha aqui levantava a questão que é, vêem como sendo oportuno, por exemplo, estabelecer uma rede também com o IFP, com a Secretaria de Estado do Trabalho, no sentido em que, tendo os ministérios, não sendo só do Ministério da Educação ou do Ministério do Trabalho, tal como para a intervenção precoce se está a pensar em fazer um trabalho integrando vários ministérios, se realmente também não era oportuno e pertinente que estas instituições fizessem um trabalho conjunto, como é que veriam isso em termos futuros?
Sim, o mais possível. De facto, as escolas não têm, de facto, esse know-how, não sabem a que recorrer, a quem recorrer, muitas das vezes. As escolas que já têm uma grande prática, por exemplo, de ensino profissional, escolas profissionais, etc., essas sim têm uma natural relação com as entidades empresariais e com as associações. As escolas, enfim, que sempre lecionaram cursos de prosseguimento de estudos, por exemplo, ou que sempre lecionaram apenas o currículo geral, têm alguma dificuldade até saber a quem se dirigir, como é que isso se faz, quem são os interlocutores, etc. E, de facto, essa rede seria importantíssimo de ser implementada no terreno. Sr. Deputada, pedimos também áreas prioritárias. Nós pensamos que uma área prioritária é, de facto, a da relação entre o sistema da intervenção precoce e da educação especial. Nós, de facto, demos conta, durante esta atividade, deste primeiro ano, que o aluno, a criança, entra no agrupamento de escolas, no pré-escolar, e sabemos que não entram todas, até por questões de rede, porque o pré-escolar não é obrigatório, mas está, pode vir a ser integrado na educação especial e, portanto, os seus direitos estão salvaguardados. Temos algumas dúvidas acerca de que tipo de apoio é prestado aos alunos que não ingressaram no sistema público de ensino, nos agrupamentos de escolas, e, portanto, que estão... Portanto, aqui vamos referir não tanto aos 0 a 3 anos, que não é da nossa competência, mas ao pré-escolar, dentre os 3 e os 6 anos, que ou estão em casa, ou em colégios, ou nas instituições particulares de Seguridade Social, e em que não há uma intervenção da educação especial estruturada, no sentido de obviamente que há apoios, que, enfim, que as pessoas se dirigem,
e intervenção precoce.
Essa
ação que desenvolvem nesse sentido.
Perspectivamos até uma intervenção junto das IPSS, tentar perceber das crianças entre os 3 e os 6 anos, portanto, correspondente à educação pré-escolar, que tipo de apoios é que lhes são prestados pela intervenção precoce, não é? E pela própria educação especial dos agrupamentos. Precisamos de percepcionar melhor esse âmbito.
Relativamente a esta situação, dado que também existem unidades de referência para a intervenção precoce na infância, e no relatório também mencionamos a importância, ou o quanto nos parece relevante, que em termos da própria articulação e o trabalho que é desenvolvido pelas equipas, o papel a que foi também acometido o diretor do agrupamento face ao desenvolvimento e à ação desta resposta. E daí que percebemos que está em construção esta ligação entre um trabalho que é realizado exteriormente, mas que não deixa de, para a organização, ou por aquilo que se convencionou, para que a resposta seja concretizada face ao que é necessário, que ficassem, as pessoas ficam afetas a um agrupamento, mas de que modo é que depois aquilo que é uma incumbência do diretor também desenvolver uma ação e de ligar com a própria estrutura de intervenção. Portanto, existem equipas locais de intervenção, existe uma estrutura de coordenação e nós percebemos realmente, por vezes, os educadores sentir-se-ão de um lado e do outro, não é? De um lado e do outro. E de que modo é que estas pontes se possam realizar? Naturalmente que as crianças, entre os 0 e os 3 anos, estando enquadrados por esta resposta, farão a sua trajetória e naturalmente, se os pais forem essa a intenção e se inscreverem as crianças nos jardins de infância que pertencem aos agrupamentos, será feita esta trajetória ou esta articulação, desde que nasceu a criança, se for o caso disso, até à sua entrada na educação pré-escolar, num agrupamento, mas é uma área que entendemos, até pelo caminho no nosso país, percebemos que recentemente tem havido portanto, uma abordagem sobre esta área com uma intencionalidade e uma grande necessidade que precisamos enquanto resposta a estas crianças, que desde muito pequeninas, quanto mais cedo for a ação de docentes habilitados, sabemos que isso é melhor para o seu futuro pessoal, educativo e como cidadãos, mas realmente é uma área que achamos que é muito importante, que se continua a dar muita relevância, articular partes. Nós temos também um conhecimento profissional e até enquanto instituição do que se foi também construindo quando a expansão da rede de educação pré-escolar, finais dos anos 90, a importância que teve a ligação entre a educação e a segurança social. Exatamente. E a ligação entre os dois ministérios e as competências do âmbito da educação, do Ministério da Educação e tanto a tutela conjunta. E se algumas pontes se construíram, é preciso retomá-las, que nos parece fundamental, porque são teias cruciais à saúde, à educação e à segurança social, e então numa dimensão deste tipo de intervenção precoce. Parece-nos que, de facto, é uma área que parece muito importante reforçar e dar atenção e trabalhar neste sentido. Depois, relativamente a constrangimentos, também não queríamos deixar de transmitir a mensagem que, e plasmamos no nosso relatório, nas nossas reflexões, e nós ainda não referimos aqui, mas concluída a intervenção, nós temos uma reunião com o diretor da escola, portanto, terminamos a nossa ação inspectiva com uma reunião, e concluída a ação, enviamos um relatório para a escola ou o agrupamento, identificando os aspectos positivos e as áreas que devem merecer melhoria. E neste sentido, naturalmente, percepcionamos alguns constrangimentos ao nível de recursos materiais, nomeadamente nas unidades, e isso, portanto, identificamos essa situação. Exatamente. Também identificamos alguns agrupamentos onde as acessibilidades não são as adequadas, dado que, como o nosso âmbito foi especificamente escolas de referência ou unidades, portanto, detectámos também essas situações que a seu tempo são assinaladas e do ponto de vista até do financiamento, ou seja, existindo recursos para que se adquiram materiais, não é? Nomeadamente para equipamento das unidades de autismo e que têm uma estrutura própria até do ponto de vista físico que deve ser gerida e aos quais os inspectores dão a maior atenção. E quando o Sr. Doutor há pouco referia, volta a reforçar a importância que tem munirmo-nos de informação, conhecimento e a articulação entre serviços do Ministério, mais uma vez é relevante, porque desde brochuras, documentação, documentos na página, informação atual até sobre opções europeias, mundiais, a este nível, naturalmente estamos sempre em articulação, temos coordenadores por delegação regional e o Dr. Pedro, como coordenador da atividade, estamos sempre numa intencionalidade de nos formarmos, de nos habilitarmos cada vez mais com informação. O Sr. há bocado referiu, mesmo no início, a iniciativa de ontem, estivemos presentes, portanto, fomos convidados e estivemos presentes, para nós é crucial, porque depois disseminamos entre pares. No dia 7, portanto, segunda-feira passada, estivemos na delegação do centro, ex-delegação, agora temos outra designação, com os nossos coordenadores de norte e centro, para percepcionarmos as dificuldades. Portanto, à medida que vão sendo elaborados os relatórios, as ações vão sendo desenvolvidas, os coordenadores interagem entre os grupos, portanto, entre as equipas de inspectores, e tentamos construir uma teia para construirmos uma ação muito sólida, nesse sentido, chegarmos aos nossos objetivos, sabemos como é que se há medidas legislativas, como é que se concretizam, mas quais são os constrangimentos. E os constrangimentos são atuais, são do dia, como esses são onde agora, portanto, os exames dos alunos com necessidades educativas especiais, as questões da escolaridade obrigatória, os mega-agrupamentos, pronto, são situações que as escolas nos transmitem naturalmente, não é? E que, na nossa interpelação, às vezes a expectativa das pessoas até é muito maior, até acham que se calhar vimos salvar qualquer coisa, assim o desejamos, pelo menos no possível, tem uma expectativa muito forte na nossa ação e nós temos que corresponder, de facto.
Olha, nós vamos terminar porque às 3 horas temos aí o Sr. Ministro da Educação também que irá fazer uma intervenção sobre estas áreas. Desde já quero agradecer o vosso empenho, o vosso contributo, louvar-vos pelo facto de eu estar a sentir a inspeção mais num sentido construtivo e pedagógico, porque eu também fui professora durante muitos anos e às vezes quando víamos entrar um inspector víamos como uma arma de fogo e um polícia não sei o quê, depois conseguimos quebrar esse gelo e o inspector era visto como um colaborador e uma pessoa disponível para nos apoiar nas nossas práticas pedagógicas e relevo realmente este vosso trabalho que têm vindo a fazer. Porque é positivo e é bom que nós continuemos a dizer que o inspector não é um inspector fiscalizador para a negativa, mas é sempre um inspector fiscalizador para melhorarmos as práticas pedagógicas. Por isso, bem-ajam pelo vosso trabalho, muito obrigada e todos os contributos que nos puderem fazer chegar ser-nos-ão muito úteis e teremos em consideração este relatório que nos mandaram, que vão servir realmente, certamente, para fundamentar também este relatório que vamos apresentar nesta sessão legislativa.
Muito obrigada a nós. Eu queria só concretizar, nós vamos remeter-vos o guião que neste momento está a ser utilizado, o roteiro atual, aquele que neste momento está a ser usado, parece que o primeiro já foi aperfeiçoado e, portanto, o que interessa é aquilo que estamos a fazer neste momento. É? Ótimo.
Sim. É. Na pré-comissão, juntamos o relatório, as 3 peças, o roteiro, o guião...
Mas
é,
nós já temos porque assim.